se destacar no mercado de trabalho. Entre em contato com a gente. Acesse bancodafamilia.org.br ou visite nossa unidade mais próxima. Esperamos por você.
Banco da Família.
Sua rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Agora são 9 horas com 19 minutos, 20 graus de temperatura em Lagoa Vermelha, nesta manhã de sexta-feira, sexta-feira de Feira do Livro. Estamos no segundo dia da Feira do Livro, com muitas atrações que agradam todos os públicos, seja na literatura, no teatro, na música, na palestra, no conhecimento pedagógico, enfim, a Feira do Livro que traz essa diversidade cultural que agrada a todos. Em algum momento você vai sentir o prazer, a energia, vai se contagiar com a Feira do Livro. E na programação oficial da Feira do Livro de hoje, desta sexta-feira, às 18h30, nós teremos o lançamento de um livro escrito pelo Lênio Trenhago e pelo Oberdan Teles da Silva. O livro é intitulado como Origem da Ordem Maçônica, um resgate histórico e filosófico. E eles estão conosco nesta manhã aqui no estúdio para falar um pouquinho. Eles vão lançar o livro hoje, mas já vão nos contar uma prévia desse livro, até para que o público possa vir prestigiar e conhecer um pouco desse trabalho. Doutor Lênio Trenhago, que é médico e já é escritor. Esse já deve ser o terceiro ou quarto livro, doutor Lênio. Bom dia.
Bom dia, Galvão. Bom dia, ouvintes. É o terceiro.
É o terceiro, né?
É o terceiro. Eu acho que a gente vai conseguir fazer, passar alguma coisa com este livro.
Com certeza. O Oberdan Teles da Silva é pós-doutor em administração pela IMED, na linha de estratégia e relações com o mercado, doutor em administração pela UCS, na linha de inovação e competitividade, e professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E como diz o Miro, foi nosso colega. Oberdan, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui, né? Trazendo informações da nossa obra, que nós fizemos com muito empenho e dedicação. E prazer rever um amigo, rever todos os colegas aí, é fantástico.
É verdade. E uma obra que, com certeza, trouxe aí um longo trabalho de pesquisa, porque ele é histórico, não é uma história inventada, como um romance da literatura, e para sustentar todo esse trabalho precisa-se ter um conhecimento desde o princípio. Como é que começou o projeto para escrever este livro? Fiquem à vontade para responder aí.
Na realidade, assim, na nossa loja maçônica, nós resolvemos fazer uma coisa chamada loja de estudos, onde a gente se reuniria uma hora antes do dia certo da nossa reunião, e ali a gente começaria a estudar maçonaria. E nós tivemos a ideia de fazer uma sequência da evolução das filosofias em si. Isso aí, um esboço que eu te mostrei aqui no início.
O rascunho de tudo.
E depois essa escola, esse grupo se diluiu, mas eu e o Oberdan resolvemos
seguir em frente.
E o Oberdan tem a parte técnica bem mais desenvolvida do que eu.
Até porque o Oberdan tem uma ligação com o mundo acadêmico, principalmente no trabalho de pesquisa, desde sempre. Tanto que já é pós-doutor.
Eu sou esforçado, né?
Como é que foi, Oberdan, tecnicamente trabalhar toda essa questão para chegar a essa obra que vai ser lançada hoje?
Bom, inicialmente eu aprendi muito com o Lênio. O Lênio tem muita experiência, tem um amplo conhecimento, né? Mas o objetivo foi dar um sentido para a obra, Rudimar, realmente científico. Digamos que nós abandonamos o nosso conhecimento empírico, aquele conhecimento do dia a dia, que é assistemático, digamos assim. Conhecimento escolástico também deixamos de lado, porque não tem como explicitar ele de forma científica, né? Então, a obra, Rudimar, ela tem o aporte do conhecimento filosófico e do conhecimento científico. Por que disso? Nós utilizamos no livro uma parte que nós denominamos de a parte dura da filosofia, né? Que foram 25 obras, livros, artigos de grandes teóricos da filosofia, como Adorno, Hockneyer, Peter Senge, Durkheim, Foucault, Marx, Baruch Spinoza, né? Então foram 25 obras filosóficas e também 42 obras de cunho maçônico. E então vejo que nós, a partir desses referenciais, digamos assim, nós conseguimos, Rodimar, fazer uma abstração, quer dizer, descobrir novas ideias, novas informações, né? Mas sempre com essa finalidade de dizer o seguinte: o nosso conhecimento ele é imperfeito, né? Que é a base da ciência, né? Então nós rejeitamos, digamos assim, a questão do realismo, quer dizer, que exista uma verdade absoluta, não existe, né? Então a obra ela foi nesse sentido. E também deixamos de lado a questão do idealismo puro, quer dizer, só de ficar planejando e sem executar. Não, nós tivemos um ato assim, determinado, de vontade. Como tu viu ali, Rudimar, começou com um esboço, um rascunho, e foi se construindo essa obra, né? E tem a questão também do ineditismo, que tu falaste da questão científica, né? É, se nós formos para as grandes bases de acesso livre do meio acadêmico, e aí nós estamos falando de banco de teses CAPES, estamos falando de periódicos CAPES e também de Cielo, que são plataformas onde todos os trabalhos científicos são ali inseridos, e digitarmos a expressão maçonaria, são pouquíssimos referenciais que encontramos, se comparados com grandes áreas de estudo, como a medicina, direito, administração. Na própria medicina, doutor Lênin, se nós colocarmos lá a expressão medicina em uma dessas plataformas, são 878 mil referenciais. E quando tu coloca maçonaria, cai para 297.
Então, o que tinha mais.
O que tinha mais.
É verdade.
Então, a busca na ciência, ela vem, primeiro, de uma definição de uma problemática, que o Lênin pode falar, o grande objetivo dessa obra, e também do ineditismo. Né? Então, foi nesse sentido que pautou, digamos, os dois pilares essenciais da obra. Né?
Quanto tempo esse trabalho de vocês levou para que chegasse nessa obra que vai ser lançada hoje?
4 anos.
4 anos de trabalho.
4 anos de trabalho.
Muito estudo, muito conhecimento, muita filosofia, né? Que às vezes é muito complexa de entendimento.
Muito papel em cima da mesa. Muito confuso, porque assim... nós queríamos uma obra organizada. Esse eram as obras maçônicas, assim, são escritos por maçons que leem e têm umas ideias deles e colocam. E nós não queríamos isso. Não é a nossa ideia que está aqui no livro. Isso aqui é o que está escrito nos livros. Nós buscamos uma bibliografia, 99% dela não é de maçom. São pessoas que pesquisaram a maçonaria. Os dados referenciais destas obras, os autores pegaram na mão. Documentos, locais, eles visitaram. Então, tudo, tudo o que está citado aqui dentro, tu pode procurar que em algum lugar vai estar lá, se tu duvidar e quiser comprovar. Então, é esse que ele falou do ineditismo. Nós queríamos fatos concretos, né? E nós queríamos, então, assim, organizar. Esse organizar que foi difícil. Colocar a evolução da maçonaria na linha de tempo para que houvesse uma sequência lógica foi o mais difícil, porque cada um fala um assunto e eles misturam as datas e os anos. Essa mesa cheia de folha era assim. Era um assunto com a sequência, o outro assunto aqui, para depois poder juntar...
A sequência cronológica fazer. É isso.
Então, assim, hoje, esse livro é um livro organizado. Dentro da nossa linha de pesquisa, nós já poderíamos aprofundar ele muito mais. Não é nosso objetivo. Vamos dizer que isso aqui seja um manual.
Uma base para quem...
Uma
a
base.
Partir daí, até nós comentávamos fora do ar, quando eu fui me informar um pouco sobre esse trabalho, esse livro ele vai ser uma base para que abre caminhos para tantos outros trabalhos que poderão vir depois dele.
Este é o objetivo. E o segundo objetivo é assim, ó, é que ele possa ser lido pelo público em geral.
É isso que eu ia questionar. Até porque, às vezes, ele é a filosofia, ou acaba sendo de difícil acesso para o grande público. E, às vezes, dificulta. Qual é o público? Esse era um questionamento. Qual é o público que vocês querem atingir com este livro? Até porque, contextualizando, a maçonaria tem mais de 100 anos. aqui em Lagoa Vermelha.
Sim.
Pelo rascunho que eu vi, o trabalho de pesquisa de vocês começou lá em 1800.
É isso aí.
E aí, quem é que vai ter acesso e que público vai ser abrangido pela obra que vocês estão lançando hoje?
Aí é que eu acho que está o ineditismo que o Oberdan falou. É uma obra para todo mundo ler. Quem não conhece a maçonaria vai ter uma noção muito boa de maçonaria.
Não é uma obra só para quem é da maçonaria.
Não, pelo contrário.
Até porque objetivo... existe um mistério que envolve a maçonaria, não é mesmo, doutor Lênin?
A segunda intenção. Então vamos terminar. Para todo mundo ler, quem não conhece a maçonaria vai ter uma boa noção. Quem é maçom tem bastante coisa já mais aprofundada, mas ele tem muitos de coisa para pesquisar. Mas direto com o povo, um dos objetivos é desmistificar a maçonaria.
Porque existem obras literárias que envolvem a maçonaria, mas são obras inventadas, que acabam criando na cabeça das pessoas algumas coisas que são completamente distorcidas.
Sim, eu já estou investindo numa outra obra sobre o assunto.
A cabeça do escritor está sempre a mil.
e assim, ó, na realidade, houve os problemas com... inclusive com a igreja, né, que a igreja condena a maçonaria até hoje. Mas é assim, ó, foram criadas coisas, por exemplo, que maçom gosta pela cruz, que maçom não acredita em Cristo, que maçom faz feitiço, que sacrifica animais. Quer dizer assim, é um monte de bobagem que foram criados, e ainda muitas pessoas se usam disso para achar um demônio. Porque todo mundo precisa, eles têm que achar um demônio, então eles demonizam a maçonaria. E o livro está aqui para dizer que não. Entende? O livro está aqui para dizer não. Maçonaria não é uma religião. Tem que deixar bem claro, tem que terminar isso. Maçonaria não é uma religião. Maçonaria é uma entidade pública-privada. Como Lions, como Rotary, como Clube Comercial, como com o Lagoense.
Com uma filosofia diferente.
Uma filosofia diferente. Estes não têm sócios? Tu vai entrar no Rotary, tu vai entrar no Lions sem ser convidado?
Não vai.
Não vai. Maçonaria também. Só que a maçonaria envolve todo este mistério e daí cria fantasias. E outros se usam
dessas
fantasias, né? E daí virou no que virou. Então, assim, este é um dos objetivos. Desmistificar a maçonaria. Nós somos uma entidade que visa, assim, estudar filosofia e um aperfeiçoamento da ética e da moral da pessoa.
É até assim, né, Lênin? Diante dessa linha que o doutor está colocando, né, é possível no nosso livro, Rudimar, estudar a origem da maçonaria sob dois grandes princípios, né? Primeiro, que ela pode ser estudada na questão de ser emblemática, que é toda uma simbologia, é um conjunto de símbolos que denotam informação moral, ética, filosófica, né? E o segundo princípio, que ela pode ser caracterizada, investigada também no livro, numa abordagem esquemática, quer dizer, numa abordagem filosófica, transcendental, né? Então, o livro também permite isso. E outra coisa importante, falando da arquitetura científica, né, da obra, que se trabalhou dentro do sistema de Michel Foucault, que é um sistema de estabelecer um ordenamento dos conceitos. Nós tivemos um cuidado de não colocar conceitos definitivos, estanques, né? Então, todo conceito que o pessoal vai ler no livro vai ter uma segunda definição, uma terceira definição contraditória, que é o que o Foucault coloca, que são sistemas ou conjuntos de dispersões. E, de outra forma, também estabeleceu-se conceitos similares. E também tem o nosso viés, o nosso posicionamento sobre alguns conceitos, né? Então, que seria uma evolução para a ciência, né? Quer dizer, primeiro se ordena os conceitos e informações simétricos ou similares, de outra forma, os conceitos assimétricos, que não convergem entre si, e formamos um conceito, né? Então, realmente, assim, isso também acredito que seja um ponto positivo.
Uma curiosidade minha. vocês já estão na maçonaria um tempo, conhecem todo o trabalho, mas dentro desse trabalho de pesquisa, descobriram muita coisa que vocês também ainda não sabiam ou que puderam criar um novo conceito a partir de então, Berdan e Dr. Lênio?
Como diz o mineiro, vixe.
Vixe, muita coisa.
Não, é assim, ó. É, isso não tem fim.
É isso que eu ia dizer,
não tem fim. É assim, ó, o nosso livro, se nós formos pegar assim, alguns, ele é até superficial. Por isso, se nós formos falar na loja Talai do Norte, segunda-feira, e eu disse, isso aqui não está completo. No meu outro livro que eu estou fazendo, eu já descobri coisas que eu tenho que pôr nesse. Então, provavelmente, no máximo em 3 anos, nós vamos ter que mandar fazer uma reformulação e mandar lá para a editora.
É uma segunda edição. Porque assim, né, Rudimar, o que acontece, né? Quando nós estudamos os conceitos, existem dois grandes caminhos, né? Que é estudar em profundidade, que é se especializar em um determinado ponto, de qualquer natureza, isso para qualquer conhecimento. E do ponto de vista de extensão dessa compreensão, que significa conhecimentos divergente sobre um determinado ponto, né? Então, assim, toda a área do conhecimento científico não é passível, digamos assim, de explicitarmos a sua totalidade, porque o tempo é dinâmico, especialmente na sociedade hoje que nós estamos vivendo, né? Esse livro que está sendo lançado dentro de um breve período de tempo, é necessário novos conhecimentos, porque o tempo ele é dinâmico.
É dinâmico.
Né? Então, é um tempo social, não é um tempo newtoniano, estanque. Né? Não, nós estamos aprendendo. Então, a partir disso, surgem outros questionamentos. Então, essa compreensão total ela é impossível de se obter, né? De somar todos esses conceitos e atributos de toda a ordem, é impossível.
Eu
né?
fiz um trabalho acadêmico de conclusão de curso, o Berdan deve ter centenas já, de tanto que fez, o Dr. Lênio também, mas no final de cada trabalho que exige pesquisa, fica aquele sentimento de que está incompleto, que poderia ter muito mais além daquilo. Mas esse é o objetivo. O objetivo de um assunto não é esgotar o assunto, porque ele não se esgota. Ele tem uma infinita forma de ser abordagem. Qual é a experiência e qual é o sentimento que vocês têm, particular, como escritores, agora no final de concluir esse livro e lançar ele para a comunidade?
Ah, eu me senti muito feliz, assim, porque eu acho que nós tínhamos um propósito e nós alcançamos esse propósito. Você vê, é um livro com 212 páginas.
Com né? 4 anos de pesquisa.
4 anos de pesquisa.
Com tudo aquilo que o Berdan imaginou que foi pesquisado.
Mas nós vamos resumir 42 obras. Nós pegamos para 212 páginas. Então, nós também não podíamos aprofundar muito. Senão, nós íamos fazer um compêndio. Mas fazer uma Bíblia.
Né?
Não, mas não é esse o interesse. Não era esse o nosso interesse. O nosso interesse é ordenar para que isso sirva de base. Daqui para frente, as pessoas podem, qualquer um maçom pode pegar e falar assim, ah, agora eu vou estudar isso aqui.
Tem uma ordem cronológica.
Tem uma lógica cronológica e ele vai ter um ponto de referência na bibliografia. É esse o... Então, assim, eu me senti realizado porque eu acho assim, a obra ficou bem dentro daquilo que nós nos propusemos a fazer.
Eu ia perguntar, o objetivo que vocês tinham lá quando vocês tiveram a ideia, aquele rascunho ali que o senhor mostrou, quando vocês criaram aquele rascunho com o objetivo de fazer um livro, e agora que o livro está pronto, está atingido o objetivo? Berdan?
Com certeza, né, Rudimar? Muito feliz, porque conviver com o Dr. Lênio é muito legal, a gente aprende. Realmente aprendi muito com ele. Dentro do que o Lênio falou também é importante o seguinte, né? Eu acho que vamos anteceder um pouquinho desse conhecimento tangível que é o livro, né? Que seria a dúvida. Acho que a dúvida foi algo que nos chamou a atenção, Lênio. É dito de outra maneira, a aporia. Quer dizer, sair desse pensamento limitante que todos nós temos, né? E fortalecermos a dúvida, a aporia, como os filósofos falam, que é a razão, sabe? Quer dizer, tentar buscar a razão e colocar em jogo nossas próprias crenças. Eu acho que isso foi o mais interessante, Rudimar, porque aí se desenrolou todo um processo de pesquisa, de conhecimento, sabe? Então, assim, foi um caminho muito bacana, muito feliz mesmo.
Eu sou muito cético. Cético é aquele que tem que ver. Eu sou São Tomás.
É.
São Tomás. Mas
só acredita vendo.
Sim. Então eu sempre digo, e a loja lá já sabe que eles não dizem muita coisa, porque eles dizem uma coisa, e na outra semana eu fui estudar.
Já vai contrariar.
Não sei,
mas depende.
Mas fui estudar. Entende?
Sim.
Então, assim, volto a dizer, a nossa bibliografia ela está montada em cima de dados reais, palpáveis e pesquisáveis. Duvidou, pega e está lá.
A citação
está ali. Nós temos, assim, pouquíssimos livros de escritores maçons, é um que outro. É, e por exemplo, tem muito polêmico com a religião católica. Tem um livro de religião católica, dois livros de religião católica e um ou dois de maçom. O resto, todos são autores não maçons.
Sim.
Que é para que a coisa seja o mais real possível. Que não exija assim, ó. O lado tendencioso defender a.
É verdade.
O lado não é o nosso objetivo também aqui. Não vê que não tem dizer a maçonaria maravilhosa. Em nenhum momento o livro diz
Maçonaria. Está sendo tendencioso.
É a história dela para quem lê e concluir.
Muito bem. É assim. Resumir, todas essas obras que vocês pesquisaram em 4 anos em 20 minutos não é muito fácil. Mas a gente gostaria de agradecer a presença de vocês e queríamos que vocês nos dissessem como é que vai ser a programação de lançamento hoje e se a comunidade está convidada aí, né, a participar, a assistir, que vai ser aqui na nossa estrutura da Feira do Livro, não é mesmo, doutor Lênio?
É, hoje é isso, 18h30, né?
18h30.
Eu acho que vai ser meio que uma conversa semelhante a essa, né? Só que daí eu também, nós temos que saber que é 18h30, eu não sei o tempo. Mas é aberto.
Eu acredito que
minutos.
É
uns 30 minutos.
De 30, 40 minutos, porque às 19 nós já temos uma outra programação.
Ah, não. Então vai ser semelhante.
Vai ser uma explanação.
Mais ou menos isso.
É verdade.
Dentro dessa finalidade aí, que é realmente esclarecer, né, tornar público, explicitar um conhecimento. E quando a gente se reúne para debater o conhecimento, isso é fantástico.
É verdade. Né? A gente ficaria dias debatendo o assunto. Mas o objetivo, tanto da nossa entrevista quanto da Feira do Livro, é mostrar, é apresentar. E a partir daí se instiga e o interesse vai ser despertado e a obra está aí para futuros debates sobre ela, não é mesmo?
E agradecer a Rádio Cacique, a você, Rudimar, sempre gentil e cortês, né? E nos possibilitar esse bate-papo aí com a comunidade. Muito obrigado.
Aí contem sempre conosco. Um bom trabalho. Parabéns pelo trabalho aí que
vocês realizaram. E obrigado pela oportunidade, Rudimar.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação do Dr. Lênio Trenhago e também do Oberdan Teles da Silva, que estão conosco nesta manhã e vão estar hoje na Feira do Livro. Quem escutou essa conversa e quer escutar ela um pouco mais, hoje, 18h30, aqui na estrutura, na Rua 14 de Julho, onde está acontecendo nesse momento o bate-papo com a Aline Endres, ela que está lá na Flórida, lá nos Estados Unidos, e está batendo papo com o povo aqui de Lagoa Vermelha, ela que é lagoense, falando sobre as suas obras publicadas também. Hoje vai ser feito o lançamento da obra Origem da Ordem Maçônica, um resgate histórico e filosófico. Vamos para o intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Se o seu objetivo é secar a barriga, você precisa